Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Crédito consignado para beneficiários de programas sociais segue para a sanção. Aprovado o projeto que reduz impostos para representantes comerciais. Comissão aprova a liberação de projetos de irrigação em áreas de preservação ambiental à beira de rios. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que libera crédito consignado para beneficiários de programas sociais como o Auxílio Brasil. O projeto também aumenta a margem desse tipo de empréstimo para servidores públicos, trabalhadores com carteira assinada e aposentados. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória libera o crédito consignado para quem recebe o benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia e Auxílio Brasil e aumenta de 35% para 40% a margem dos empregados com carteira assinada, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos. Os aposentados do INSS contarão com um limite de 45%, o mesmo de quem recebe o BPC ou renda mensal. Desse montante, 5% serão reservados para o cartão de crédito consignado. Os beneficiários do Auxílio Brasil terão a margem de 40%. O relator, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, argumentou que os juros do crédito consignado são menores do que os do crédito pessoal, cheque especial e cartão de crédito.
Que ele possa acessar o crédito consignado com taxa de juros em média de 20% ao ano. Então, está diminuindo de 350%, está diminuindo de 100% para 20% e está fazendo milhares de brasileiros saírem dos agiotas de empréstimos abusivos e legalizando essas pessoas numa instituição financeira.
Pela medida provisória, não há limite de empréstimos, desde que o montante não ultrapasse a margem consignável. O projeto, que segue para a sanção presidencial, determina que os bancos deverão informar aos clientes os juros, as taxas, o prazo de quitação e o saldo remanescente do salário antes de liberarem o empréstimo.
O Senado também aprovou o novo marco legal para a securitização. O texto ainda cria uma ferramenta para ampliar as opções de amenizar o risco de operações de seguros. Repórter Pedro Pince.
A securitização é um processo que permite a transformação de dívidas em títulos de créditos negociáveis. Até a edição da MP, as regras estavam dispersas em várias leis. Os negócios são feitos por meio das securitizadoras, que são empresas não financeiras especializadas em colocar no mercado títulos representativos de direitos de créditos a receber. A MP também cria a letra de risco de seguro, um título de crédito transferível e de livre negociação representativo de promessa de pagamento em dinheiro. O relator, senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, destaca que a medida provisória atualiza a legislação do setor.
A Câmara promoveu grandes avanços em relação à proposta original. Destaco, entre esses, a inclusão de dispositivos que aperfeiçoaram e modernizaram a disciplina na corretagem de seguros no Brasil. Não era sem tempo.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Mais 202 milhões de reais foram liberados em crédito suplementar pela Comissão Mista de Orçamento para recompor despesas de pessoal de 17 órgãos federais. A proposta aprovada pela comissão deve ser analisada agora pelo plenário do Congresso Nacional. Repórter Bianca Mingotti.
Os recursos serão provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2022, do cancelamento de 25,3 milhões da reserva de contingência e do remanejamento de 4 milhões do Tribunal de Contas da União para fiscalização de recursos públicos. O relator na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, defendeu a aprovação do texto original, sugerido pelo Executivo, sem a apresentação de emendas.
Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que objetiva exclusivamente reforçar a categoria de programação na lei orçamentária anual vigente.
A proposta deverá ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional.
A Comissão de Agricultura aprovou a proposta que permite a construção de reservatórios de água para projetos de irrigação em áreas de proteção permanente. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Agricultura do Senado aprovou uma proposta do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que permite a construção de reservatórios de água em áreas de proteção permanente para projetos de irrigação. Contrária à iniciativa, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, relatou a preocupação de diversas instituições ligadas à proteção do meio ambiente.
A preocupação deles é que pode, na verdade, ocasionar aí novos desmatamentos e até agravar a crise hídrica e também energética.
O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, afirma que a ideia da proposta é auxiliar pequenos produtores,
cujo objetivo é atender pequenas e médias propriedades na reservação de água. Para quê? Não é para geração de energia elétrica, é para geração de água na estiagem, para atender exatamente as propriedades mais vulneráveis.
Espiridião Amin incluiu na proposta a necessidade de licenciamento ambiental para o projeto de irrigação e também que o imóvel da área onde o projeto será executado esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Plínio Valério, do PSDB, chamou a atenção para a ação de piratas que abordam embarcações para roubar cargas e combustível nos rios que cortam o Amazonas. Ele informou que somente nos primeiros 4 meses deste ano foram 4 assaltos, número que corresponde à metade do que foi registrado em 2021, de acordo com o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas. Nessas ações, 1,5 milhão de litros de combustível foram levados pelos bandidos, insumo usado no abastecimento de postos e na produção de energia.
É um problema a mais para a nossa população, que depende do diesel para ter acesso à eletricidade e assim utilizar geradeiras, televisão e até lâmpadas.
Já a senadora doutora Eudócia, do PSB, comentou a difícil situação enfrentada nas últimas semanas pelos estados de Alagoas e Pernambuco devido ao excesso de chuvas que atingem a região e que tem causado graves problemas à população local. Ela ressaltou que as enchentes em Alagoas já desalojaram mais de 54 mil pessoas e deixaram outras 12 mil desabrigadas. A senadora disse ter atuado junto ao poder público solicitando aos bancos públicos e ao governo federal ajuda para garantir recursos que amenizem os prejuízos das pessoas atingidas pelas chuvas, além da suspensão das parcelas do financiamento habitacional para as pessoas das regiões atingidas.
Ainda estive no Palácio do Planalto e solicitei ao governo federal a urgência para edição de portarias do Ministério do Desenvolvimento Regional, reconhecendo a situação de emergência dos municípios, pois este é um pré-requisito para a liberação do FGTS. Pedi também ao governo federal o envio de recursos para o restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.
Segue para a Câmara uma proposta do Senado que autoriza um novo enquadramento para representantes comerciais e prestadores de serviços de terceiros, como agências de turismo. Com a medida, essas categorias passam a pagar alíquotas menores de impostos. Repórter Érica Christian.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, inclui os serviços de representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros no rol de segmentos que pagam menos impostos na tabela do Simples Nacional. Na prática, os revendedores e agências de turismo, por exemplo, estarão sujeitos às alíquotas que variam de 6% a 17,42%. Hoje, eles recolhem tributos na faixa de 16,93% a 22,45%. Paulo Paim argumentou que o novo enquadramento vai tornar o Simples Nacional mais atrativo.
Esse projeto atende os interesses dos representantes comerciais, reduz a carga tributária. Ajudará com isso a aumentar a formalidade no setor.
O relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, avalia que o projeto faz justiça com os representantes comerciais e com prestadores de serviços a terceiros.
Traz um enquadramento para todos os nossos representantes comerciais no mesmo nível dos nossos corretores de imóvel. Todas essas duas categorias são extremamente importantes para que os negócios fluam no Brasil.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.